Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba. Oi pessoal, eu sou o Liber.
Eu sou o Rodrigo.
Esse é o Kitnet HQ aqui na sua Rádio Cultura M930. E você pode visitar o nosso site www.cultura930.com.br. Você pode visitar a gente no Facebook, Cultura 930, no Instagram, Cultura 930. Você pode mandar suas mensagens para o nosso WhatsApp, 985050930. E você também pode ver a origem do Kitnet HQ no canal do YouTube. youtube.com/kitnethq.
Isso, youtube.com/kitnethq. Toda semana estamos lá.
Toda quarta-feira à noite, às 19h30, sai um vídeo novo.
Exatamente.
Né? Fora os extras que às vezes aparecem. E, enfim, estamos aqui com o Guilherme Caldas. E estávamos no final do último bloco falando da dissertação. Que, aliás, acho que até abre um caminho legal, porque o Guilherme está no doutorado agora também, né? É. Tem bastante coisa para falar. E uma das coisas que eu queria tocar é sobre o Toninho Mendes, né? Tipo, primeiro já explicar quem é Toninho Mendes e falar a relação dele com a tua dissertação, que eu acho bem... tem uma história bem boa aí, né?
É, o Toninho Mendes é o... vamos dizer assim, ele é... a minha visão, pelo menos, né? É meio que uma espinha dorsal, né? Ele passa por toda aquela história lá da imprensa nanica, alternativa, versus, grilo, o raio, o fardo, ele passou por tudo, né? Fez e aconteceu em tudo, fez diagramação, editor, foi office boy, foi tudo. E desemboca daí num movimento ali nos anos 80, que é essa retomada de uma certa liberdade de imprensa que vai coincidir com os quadrinhos dos anos 80, né? Com muita escatologia, muito palavrão, muito sexo, muito tudo.
E principalmente a cultura urbana, né?
Exatamente.
Para, né, de brigar contra a ditadura, que estava acabando.
Estava acabando.
E começa a ter uma visão mais introspectiva.
Sim, uma construção de algo, né? Laerte, uma vez, quando ela foi fazer, era ele ainda, né? Foi fazer uma palestra lá na ECA, acho que foi quando era calor, eu acho, não lembro agora. E ele falou, né, assim, tá, abaixa a ditadura, tudo bem. Aí acabou a ditadura, aí a pessoa fala, abaixa a ditadura. Não, meu, muda esse lance aí, né? Vamos falar de outras histórias. E um dos que conseguiu falar de outras histórias, eu acho que foi a editora Circo, né? Foi o Tony Mendes e a galera que acompanhava ali, né? Não vou dizer que gravitava, que não era bem isso. Era uma sinergia ali que eu acho que acontecia, né? Então ele teve por trás Chiclete com Banana, de Circo, aquela geração toda ali que teve, que ganhou a proeminência, né? O Caruso, o Chico, acho, ou é o Paulo, eu sempre confundo.
É o Chico.
O Chico, né? É, Geraldão e toda isso. Aquela renca ali que fez do Brasil um lugar melhor ali na segunda metade dos anos 80, antes do Collor, assim, né? E aí o que aconteceu, né? Eu tava falando do Luiz G., falando que tem que passar pela Círculo, não tem como, né? Chiclete com Banana, tem que passar por isso tudo. E aí, aquele momento final da dissertação, o teu cérebro já tá virando chiclete, assim, né? Com banana, inclusive. Né? Perdão pelo trocadilho.
Pelo trocadilho do carinho.
É. E em algum momento ali eu precisei falar... o que que era que eu tava falando? Que a Fragmentos Completos / Avenida Paulista, ela saiu como um número especial da revista Goodyear.
Isso. Uhum.
Que era feita assim de um jeito maravilhoso, né? Aquele papel, como disse o Milor Fernandes, um couchê de 2000 gramas, assim, né? Uma coisa ridícula, de tão primorosa, né? E aí eu quis falar um pouquinho que numa época em que Chiclete com Banana saía com um papel vagabundo e a Animal não conseguia repetir o mesmo papel por duas edições seguidas, a Goodyear saía com aquele negócio, parecia um livro, assim, quase, né? Uma
Sim.
coisa incrível. E aí eu quis falar desse negócio, assim, né? Pô, porque eu lembro, e vocês vão lembrar também, que a gente lia muito do pessoal reclamando, ah, porque o preço do papel, ah, porque o papel, ah, porque o papel isso, papel não sei das quantas, né? E eu tava tentando entender esse negócio, que raio do papel. Aí eu falei com o Paulo Ramos, tava dando uma disciplina lá na UTFPR, onde eu fiz o mestrado, né? O Liber, fui contemporâneo do Liber, que estava fazendo doutorado lá, terminando, né?
Sim.
E aí, Paulo, essa história aí do papel, essa mítica do papel, né? Então, aí o Paulo virou pra mim e falou, ah, cara, não, acho que você devia era falar com o Toninho Mendes. Fala com o Toninho Mendes, porque ele era o cara que editava toda essa rinca aí.
E ele sabia disso aí.
Né? E ele vai saber
na te teoria.
Dizer mais ou menos essa história e me deu o telefone do Toninho Mendes. Aí eu respirei fundo assim, falei, eu vou falar com o Toninho Mendes, né? Aquele cara que me criou, assim, né? Uma certa parte do meu ser, assim, né? É, e aí eu pá, liguei pra ele, né? E botei aquilo gravando. Eu não avisei que tava gravando. Era uma coisa que era pra mim, assim, não ia, né? Não ia abrir, não abri mesmo, né? Ficou lá nos arquivos, assim. Falei, Toninho, então, eu sou fulano, porque eu tô fazendo uma pesquisa assim, me apresentei do melhor jeito que deu, né? E a história, como é que foi? Falei, olha, você prefere que eu te ligue numa outra hora? É uma coisa rápida, mas eu tô te ligando aqui, não vou exigir, né, que você me atenda, né? Aí ele tinha uma voz muito engraçada, né, uma voz enrolada, assim, não, vamos falar agora. Eu não consigo imitar, mas era um negócio muito bom, assim. Não, vamos falar agora, né, tipo, não me enche mais o saco. Então, aí eu falei, não, então, Toninho, então, já que é agora, não é agora, né? É, então, esse lance do papel dos anos 80, tal, não sei o quê. Como é que era essa história? Eu tinha problema pra comprar o papel? Qual que era o lance? Assim, não tinha problema nenhum, sei lá, comprar o papel e tal. Aí eu pensei, caceta, né? Tô perdendo a história aqui. Aí eu dei uma cutucada nele. Assim, então o que você tá me dizendo é que era uma moleza. Você ia lá e comprava o papel, não tinha nada que acontecesse. Coisa... Não, isso é você que está dizendo. Ele falou. Aí eu pensei, ufa, nem né? O que o Toninho me falou, que é o que era óbvio, mas eu tava com o meu cérebro lá transformado em tapioca, é que o problema é que você vendia o raio da revista no mês de maio, você recebe essa jossa no mês de julho ou junho, sei lá, e você tinha que fazer outra impressão, outra edição.
Com uma hiperinflação.
Uma inflação que a juventude agora não faz a menor ideia.
Eu tenho esses números na minha tese, cara. Era bizarro.
Não, você pega a capa, o preço que vinha na capa é assim... É, num mês é R$150, no outro mês é R$450 e no outro mês é R$1.280, né? Você fala, cara, que é isso? E esse era o problema, e óbvio, né?
Que daí ele tinha que imaginar quanto Exato. Custaria daqui
pra
a um mês.
Pra poder, pra não ser o quê, era uma loucura, entende? E ele me elucidou isso, né? O que é óbvio, né? Você para dois segundos, é evidente, mas eu ali não tava conseguindo mais, eu tava com outras coisas que eu tinha que resolver e tal. E aí eu falei, tá, então muito obrigado, né, claro, e sou muito grato mesmo, ele me tirou um negócio ali que eu tava, porra, não tava conseguindo resolver. E o cara morreu uma semana depois, 8 dias depois, certinho.
Eu falei com ele também, mas não foi tão trágico.
Né, assim, ele deve ter sido a última entrevista que ele deu. E que foi uma entrevista, assim, de 3 perguntas, né, foi um negócio de... Eu tenho um arquivo lá em algum lugar, deve ter durado 5 minutos esse negócio. Até porque eu não queria ficar enchendo o saco dele, né.
Sim, eu fiz uma entrevista com ele e gravei no celular. E tudo bem, ele não falou nada que fosse importante pra minha tese. Quando eu fui ver, não gravou nada. Gravou só os primeiros 4 segundos. Não, 14 segundos, daí apagou. Não tem nada gravado. Mas tudo bem, ele não respondeu nada que eu perguntei também.
Mas, né?
Ele era daqueles caras que se perguntava uma coisa e ele respondia o que ele queria.
Né? Isso, então, né? Mas eu, assim, por alguma. Acho que é um mérito. Que vem do desespero, assim. Eu falei, não, preciso arrancar esse negócio, tem que ser agora, porque já era
Sim.
fevereiro, já era assim.
Banca em março.
Na banca em março, mano, pelo amor de Deus, né, cara. E sou grato, né, ele me... Sou grato por tudo, na verdade, né, por ele ter feito...
Não, e o cara era extremamente simpático, bacana.
Só escuto boas histórias dele, né, não
só que ele não não respondia o que se perguntava, mas
aí,
tudo bem.
Né? Aí é com ele lá, né, era com ele, né.
E assim, um outro cara que você trabalhou é com o Leminski, né? Postumamente, mas...
Postumamente, né?
Mas você trabalhou.
Sim,
Você fez aquele Um Bom Poema.
Um Bom Poema. Sim, sim. Porque eu lembro que eu li e eu fiquei muito impressionado, né? Eu gosto muito do Leminski, assim. Ele às vezes resvala pra essa coisa meio publicitoide curitibana, assim, que me incomoda, né?
Sim.
Mas o que eu posso fazer? O cara era publicitário e curitibano, né?
Aí, sim.
É culpa dele, né? Sei lá. É, de novo, né? O problema é comigo, assim. Mas tem algumas coisas dele que eu gosto demais, né? E esse é um bom poema. E eu ficava assim, eu falava, não, cara, um dia eu vou fazer uma adaptação desse negócio, assim, né? E eu queria que fosse um presente de aniversário de casamento pra minha esposa, Fernanda.
Uhum.
Beijo, Fernanda.
Porque ela gosta muito do Leminski.
Não, não, eu que gosto mesmo.
Ah, tá.
Eu acho que ela gosta também, mas essa era uma coisa minha pra ela, né?
Uhum.
E aí eu, de novo, entrou em cena o Daniel Barbosa, né? Que já tinha feito aquela primeira edição do Candyland. E que é um cara completamente fora da regra ali, né?
Eu acho que a gente tem que explicar pras pessoas que esse Um Bom Poema, ele vem embalado, ele é uma fita cassete, é como se fosse uma fita cassete.
Ele imita uma fita cassete.
Procura aí Um Bom Poema, Paulo Leminski e Guilherme Caldas, na internet você vai ver.
Ah, tá. Você.
A pessoa ouvinte, que tá, né? Escutando.
Claro. Isso, eu procurar, isso. Né? Eu já conheço.
É, né? Sinceramente.
Burrão.
Boa. É bonito pra caramba, né? É uma peça muito bonita.
Então, obrigado.
Que eu tô segurando em mãos aqui agora, né, gente? Tô folheando aqui, é bem legal.
E ele imita uma fita cassete. E era pra imitar mesmo uma fita cassete. Porque quando eu comecei a namorar a Fernanda, lá nos loucos anos 90, não tinha essas maravilhas que nós temos agora, que é tudo muito bom, né? Que é celular, internet, que é uma coisa ótima, né, gente? Vocês vão concordar, né? É super bom. Não tem nenhum problema, né?
Nada.
Relacionado com isso. E eu, assim, a música circulava de outra forma, e eu fazia fitinhas gravava fitinhas pra Fernanda, e eu, uma das grandes coisas era fazer as capinhas das fitas, né?
Claro.
Ganhei a mina ali na base da fitinha, né?
Eu nunca tive essa capacidade de desenhar. Eu até tentava gravar as fitinhas, eu gravava, mas desenhar...
Eu gravava e desenhava, né? Aí era um plus a mais, né?
Mas
era uma coisa pra ser meio que uma... Pensando nisso, assim, né? Uma vida inteira, né? Junto, eram 20 anos, agora são 25, né?
Sim.
E aí o legal do Daniel é que ele é um cara completamente fora da casinha, assim. Então você vem com umas ideias ridículas pra ele, se ele se entusiasmar, ele dá um jeito daquilo virar verdade, assim. Outra pessoa não teria feito, entende? Outra pessoa, o Daniel e o pessoal do Estúdio Invertido, eu também preciso dar o crédito para eles, né? É que o Estúdio Invertido, eles têm um apuro muito grande, eles fazem uns trabalhos muito bonitos, assim. Mas aí o Daniel entrava com aquele elemento de loucura, ele era como se fosse o Pica-Pau Maluco, assim, fazendo o negócio acontecer, sabe? Uhum. Então o pessoal do Estúdio Invertido, com uma extrema capacidade técnica, artística, de acabamento, uma coisa muito bonita, e o Daniel pra tocar o terror naquele negócio pra fazer dar certo. E aí depois aí o Daniel se desligou do Estúdio Invertido, fiz mais um pouquinho ali uma retiragem disso só com o pessoal do Estúdio Invertido, deu tudo certo, assim. Mas eu não sei nem se eu teria conseguido chegar. Eu tô falando isso, parece que é um demérito deles. Não, acho que eu não teria tido a capacidade de virar pros caras e falar, vamos fazer esse negócio que não tem pé nem cabeça, que é uma coisa que é uma fita cassete, mas não é. E quando você fala o troço desse jeito pro Barbosa, ele entende, né?
Uhum.
E faz o troço virar, assim. Então eu tenho muito a agradecer a ele também nessa, né? Ele é o Estúdio Invertido que encampou.
E ao Leminski, né?
Que tem essa obra, né? E aí, só que daí o que, que eu falei, né? Isso era pra ser um negócio, pra eu fazer só um, pra dar pra Fernanda, né? Aí o Daniel, assim, né? Não, vamos fazer uma tiragem desse negócio. Eu falei, bom, então nós vamos ter que falar com o pessoal que tem lá, o cuida do espólio, né?
Claro, fazer
um negócio certinho, né? E aí foi um negócio bacana, cara. Aí eu fui atrás, primeiro da Estrela, e ela passou pra Áurea, que eu acho que é quem tava cuidando, não sei se é ainda, né? Deve ser, imagino. E elas foram super receptivas, a Alice Ruiz também, que eu acho que, que é envolvida nessa parte também, elas foram super receptivas. A gente fez um acordo lá, normal, né, a gente pagamos em tiragem, né, a gente fez um X lá, que eu não lembro agora, e pagamos 10% da tiragem, que é o que...
Mais ou menos.
E foram super receptivos, eles gostaram do trabalho.
Eu acho que é por ter sido um negócio meio maluco, né?
Acho que não.
É mais um livro do Leminski, é um troço diferente.
Eu acho que sim, sabe? Elas souberam ver ali uma qualidade que eu acredito que tenha mesmo, né? E até foi legal, porque depois tava num evento lá, o pessoal me cobra, foi fácil conseguir a permissão. Na hora eu não me toquei que a pessoa tava me tirando, assim, sabe? E eu dei uma resposta que eu falo, foi meu charme pessoal, aí foi mole. Mas eu não sabia que era isso, entendeu? Acabou que eu dei a melhor resposta que eu podia pra pessoa, mano, você é o quê? Você é advogado da família, pô? Sabe, vai me tirar agora, cara? Porra.
É. E assim, o Leminski morava aqui perto, né?
Sim. Era uma casa por aqui, né? Eu li aquela biografia, né, do Toninho...
Ah, não lembro.
Mas é o nome do biógrafo. O Bandido que Sabia Latim.
Isso, né? Isso.
Era por aqui mesmo, pelo Pilarzinho.
E que é o bairro onde não se anda de bicicleta.
É, ou se anda e se morre, né?
É.
Você veio de bicicleta?
Não, hoje não, cara. Eu tive um
porque você sabia que era no Pilarzinho, por isso que você não veio de bicicleta.
Eu preciso me mitidar, né? Ontem eu fiz exame de faixa no Kung Fu.
Ah, né? Tá.
Conquistei minha faixa preta. Obrigado, família do Tigre.
Uau!
Eu estou morto de cansado e de porrada. Falei, não levei muita porrada, né? Tô dourando a pílula aqui.
Mas bateu bastante, né?
Não. Eu nem bati nem apanhei. E eu tô morto de cansado, assim. Eu tô no bagaço, cara. Tô ferrado. Ah, mas já vim bastante pra cá de bicicleta.
Sabe assim. Que eu comprei uma bicicleta e não consegui sair do Pilarzinho, né?
Não, é compreensível, né?
Não consegui. Eu moro no vale ainda, por cima do Pilarzinho. Mas enfim.
É só subida, né?
A questão é, como que é essa sua relação com a bicicleta, cicloativismo, que é uma coisa bem importante pra você, né?
Sim, muito, né? Eu acho que é a outra coisa que me define, né? Eu falei ali como quadrinista e ciclista, né? Eu acho assim, eu não dirijo automóvel, né? Nunca quis saber disso. E a bicicleta, para mim, ela representou uma autonomia, né? Nesse deslocamento, né? Pela uhum. cidade, assim. Ela representou o domínio do espaço, né? E do tempo do deslocamento. Fui bastante envolvido com o cicloativismo, né? Na época das grandes bicicletadas, ali do final dos anos 2000, começo dos anos 2010, né? Depois eu saí. Por uma série de fatores, assim, eu vi algumas atitudes ali que não denigrem o todo, né? Tem muitas pessoas, conheci muita gente muito boa lá, mas fui vendo algumas atitudes na bicicletada que não concordava muito, estava com outras coisas que eu queria cuidar na vida. E uma outra coisa também é pessoal, assim, eu não queria. Eu já fui de incentivar as pessoas a andar de bicicleta e eu não faço mais isso, assim. Uhum. Quero. Porque é muito perigoso mesmo. Sabe?
Sim.
Eu acho muito perigoso. Eu não quero botar pessoas nisso, assim. Quem quiser pode me procurar, eu dou todas as dicas, eu falo, não, mas eu não vou atrás de ninguém, assim, sabe? Claro. Então eu fui meio deixando isso. Foi uma coisa muito importante. Eu também fiz bons amigos, conheci pessoas incríveis, né, nesse processo, mas eu hoje em dia tô mais na minha, assim, né?
Só não veio pro Pilarzinho porque aqui é difícil, cara.
Não. Eu já vim várias vezes.
Ó, acho que a gente tem que acabar a entrevista.
Pois é, cara. Fluiu.
A gente podia ficar mais umas duas horas
aqui. Dá pra ficar tranquilo, ainda faltou coisa que a gente não perguntou.
Pois é, ainda tem troço ali na pauta que a gente não perguntou, mas tudo bem.
Faz um dia o segundo round.
Isso. Tô à disposição.
Oba!
Então, obrigado, Guilherme. Valeu mesmo você ter vindo aqui, cara.
Obrigado a vocês.
Muito obrigado, viu, Guilherme? E agradecemos a vocês também, ouvintes, e voltaremos. No nosso bate-horário aqui.
É, semana que vem estamos aqui de volta. Adiós.
Até.
Você acabou de ouvir Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.